Começa agora a Rádio Escuta Ciência.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes sintonizados na Rádio Escuta Ciência. É um prazer estar aqui na sua companhia. Quem fala aqui é a sua apresentadora de sempre, isso mesmo, a professora Letícia Sarturi, que é mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Fica coladinho na nossa sintonia que hoje a programação está imperdível.
Escuta a ciência.
Olha, por falar em programação imperdível, você já andou olhando a programação da vacinação na sua cidade? Não pode perder a vacina, viu? Se já chegou sua idade, vá se vacinar. Depois, fique atento para tomar a segunda dose, se você tiver tomado as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, é claro. Porque a Janssen, como a gente já comentou aqui, é dose única. Vacina Brasil! Eu não falei que a programação hoje tá demais? Pois então, vamos abrir essa rádio hoje para os ouvintes. Hoje nós vamos escutar você, ouvinte da Rádio Escuta Ciência. Só ligar aqui que a gente te escuta no quadro Escuta o Ouvinte.
Escuta o Ouvinte.
Libera a linha pro ouvinte, produção. Temos alguém na linha já? Eita, povo ligeiro. Olá, ouvinte da Rádio Escuta Ciência. Qual o seu nome e de onde você tá falando?
Olá, sou Edila, estou no Rio de Janeiro.
Prazer, Edila, do Rio de Janeiro. Mas você tem um sotaque diferente. Da onde que você é mesmo, Edila?
É que eu sou de Pernambuco. Na verdade, eu sou de Pernambuco junto com Alagoas, que eu me formei e fiquei morando em Alagoas.
Edila, conta pra gente, então, você trabalha na área de ciência ou você é de uma área aleatória, assim?
Eu sou farmacêutica, tá?
Olha, é colega!
Sou farmacêutica, sou professora, colega mais uma vez.
Olha, que legal!
E também sou divulgadora científica.
Sim, eu conheço a sua página no Instagram. A Edila tem uma página de divulgação no Instagram, em que ela faz uma divulgação bem regional, né? Usando cordéis, né? Você faz com
isso.
Cordel, né? Eu achei
isso,
bem interessante. Eu lembro que até a gente já divulgou uma lá na página do Escuta Ciência. E você, assim, na divulgação científica, o que te chamou atenção para começar também a divulgar ciência? Como que foi para você isso?
O que me chamou a atenção para divulgar mesmo foi a pandemia, né? Foi
Sim.
a situação que eu sempre soube que existia uma carência, né? Dentro da minha formação toda, eu tive a divulgação científica presente, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, mas eu não sabia que existia uma carência tão grande quando começou esse boom de desinformação. E aí eu disse, poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar, né?
Sim.
E
sim.
Como eu também escrevi alguns cordéis, aí eu juntei a cultura com a ciência.
Olha só, que legal. É muito bom ter ouvintes ainda mais da divulgação científica, da área. Eu acho que isso só enriquece o podcast, porque vocês podem também dar pitaco, né? Podem falar pro podcast o que, que vocês querem escutar mais por ali. Pode falar.
Inclusive, acho que o último que eu postei, eu me inspirei em um episódio seu.
Que legal.
Porque embora eu seja divulgadora, eu sou fã do seu programa, eu acho demais os memes que você...
Ai, que legal.
E a atividade que você usa, eu fico rindo, é muito legal. Parabéns pelo trabalho.
Aqui a gente é tudo doido mesmo, a gente coloca meme mesmo. Porque o podcast é baseado em ciência e memes, né? O que seria da ciência se a gente não tivesse um pouco de humor, né? Também para divulgar ciência, para tentar aproximar as pessoas também um pouco da ciência. Então, Edila, para a gente fechar então sua participação aqui com a gente, me conta qual que é o episódio assim que mais chamou atenção, que você mais gosta, o que você gostaria de destacar aí sobre essa parte de podcast na divulgação científica?
Olha, eu adorei o Mentiras na Pandemia que você fez. Adorei, achei sensacional aquele dos remédios que você fez, falou do ácido acetilsalicílico. Eu acho que a forma com que você fez foi muito legal, sabe? Foi realmente muito diferente. E para explicar, é o olhar, né? A explicação foi perfeita. E também adorei aquele das citocinas, que foi uma conversa com a Mônica. Pierrot e citocina.
Sim, com a Mônica De Bolli.
Muito esclarecedor. Isso, muito esclarecedor. Só vou te pedir, se tiver como, para recitar o cordel que eu escrevi pelo seu... Inspirada, na verdade, no seu...
No episódio. Claro, aqui é o ouvinte que manda. Aqui, o nome do quadro desse programa da Rádio Escuta Ciência se chama Escuta o Ouvinte. Pode citar, pode recitar o cordel.
Ciência de qualidade não tem preço. Tem palavras que toda hora são faladas, em especial duas que andam encangadas. São aquelas que formam dizer evidência científica. Mas você sabe o que isso significa? Como o nome mesmo diz, é o cientista que a edifica, pois é fruto do conhecimento acumulado e foi debatido, rebatido, discutido e publicado por esse povo que é muito estudado. Observar para perguntar, formular uma hipótese para testar, analisar para concluir. Essas são algumas das etapas que precisa seguir. Para isso, se usa uma metodologia, servindo meio que como um guia. Repare como é que acontece, pois é mais difícil do que parece. Tudo tem que ser padronizado e controlado, experimentos replicados e planejados, resultados executáveis e confiáveis, passar por refinação e extensa revisão. Tudo para evitar o chamado viés, que é quando o cientista troca as mãos pelos pés. Os resultados que devem reinar e o pesquisador não deve opinar. No final tem o tal do artigo científico, que é bem dizer um relatório específico. Mas para poder ser publicado, os dados são por especialistas revisados. Aí é onde está o pulo do gato. Não adianta dar uma de gaiato. Tem que ver se a revista tem credibilidade para garantir que os revisores trabalhem de verdade. Pois é, passar pela peneira é linha dura. Há quem diga que esse método é cheio de frescura, mas tudo é para evitar tropeço. Afinal, ciência de qualidade não tem preço.
Parabéns! Nossa, muito legal, Edila. Olha, é sensacional misturar a cultura com a divulgação científica. Isso é demais, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Esse cordel é sensacional. A gente tem que divulgar a ciência da forma que a gente consegue aproximar a ciência da população. E você tem feito um ótimo trabalho com a cultura. Isso é sensacional mesmo. Você tá de parabéns, viu? Olha, a gente tem que fazer aí, colocar um cordel um dia no Escuta Ciência também. Agora apareceu o cordel, vai estar nesse, pronto.
Perfeito. Precisamos escrever um junto, é sobre imunologia.
É verdade, uma área tão legal e tão divertida, né?
Tá, muito obrigada e parabéns.
Ah, eu que agradeço a participação da ouvinte Edila. É um prazer receber vocês aqui, ter ouvinte o podcast. Mesmo se tivesse um ouvinte só, já ia ser bom receber um ouvinte que fosse um ouvinte só, já tá fazendo um bom trabalho no podcast. Então, muito obrigada, Edila, pela participação. Eu agradeço mesmo, de coração, pela participação. E tenho certeza que você também está fazendo um papel excelente na divulgação científica e ajudando a população a se informar mais com informações de qualidade. Parabéns.
Obrigada.
Escuta a Ciência.
Vocês ouviram aí a Edila do Rio de Janeiro. Até cordel científico teve. Ouvinte desse nível é só na Rádio Escuta a Ciência.
Escuta a Ciência.
Olha, ouvinte, nós vamos receber mais uma ligação aqui antes da música do dia. Já liberou a linha, produção? Vamos lá? Ouvinte na linha? Quem é que tá falando e de onde tá falando?
Oiê, eu sou Sandra Ronda, tô falando aqui de São Paulo.
Olha, a Sandra tá pertinho, tá de São Paulo, pertinho da Rádio Escuta Ciência. Sandra, me fala aí, o que que você faz da vida?
Eu sou cantora.
Gente, olha só, uma cantora. Olha só,
pois
tem que gravar umas musiquinhas aí pro Escuta Ciência, hein?
Gravo e ainda com tema científico, hein?
Olha, Sandra, vamos topar aí uma gravação. Já temos um bom compositor de paródias, que é o Júlio Ponce, que foi no episódio da outra semana, o episódio que saiu na outra sexta-feira. E ele, então, pode ser o compositor e a Sandra cantora. E pelo que eu sei, ele também canta, Sandra. Vocês podem fazer um dueto aí pro Escuta Ciência, hein?
Já temos esse dueto, só mandar a letra que eu canto com o maior prazer.
Sandra, conta pra gente, você sempre se interessou por conteúdo de ciência?
Olha, eu vou te falar que se eu não fosse cantora, com certeza eu faria alguma coisa assim na arte de ciência, né? Ou faria medicina veterinária, que eu adoro, adoro bichinhos. Ou eu faria medicina, qualquer coisa, biomedicina, enfim. É um farmácia, é um assunto, é uma área realmente que sempre me fascinou.
Que legal, que legal. E você consome só podcast ou você gosta de outros conteúdos também?
Não, eu gosto de YouTube, Instagram, enfim, todos os, né, as como é que fala? Hoje em dia, né, infelizmente, a gente não tem muito o hábito de ler livros, né? Sim. É muito mais fácil você ligar, abrir o telefone e começar a consumir realmente pelas redes sociais, né? Diferentemente de você falar, vou numa loja específica para comprar um livro que fale sobre imunidade, sei lá. Sim. Mas eu tenho o costume, sim, faço parte de vários canais e sigo várias pessoas relevantes na área.
Que legal, Sandra. Agora me diz uma coisa, teve alguma coisa, alguma vez no seu dia a dia que você deu aquela carteirada assim, olha, eu escuto divulgadores científicos, então eu posso dar carteirada. Teve?
Eu acho que o que mais teve na minha vida nessa pandemia foi carteirada. Porque as coisas que eu, que sou uma pessoa leiga, escuto, é assim, é revoltante. É num nível assim que a gente fica primeiro naquela pausa eloquente, né? E depois a gente começa, o nosso cérebro começa a produzir respostas e você fala, não, peraí. A pessoa, primeiro, né, a pessoa tá falando isso, de onde ela tirou isso? Então, conforme você vai ouvindo o tanto de absurdo que você escuta, principalmente agora, né, na pandemia, que são coisas relevantes, né, porque eu não gosto de falar fake news, né? Até escutei uma vez você também falando que fake news é um termo bonito para mentira. É. Mas diante do tanto de mentira que se dissemina hoje em dia, a gente inclusive busca informações, porque isso é uma... pelo menos para mim, isso serve como como é que fala? Me dá aquela vontade de pesquisar e falar, não é possível, né? Então, acaba sendo até uma forma de me dar aquele empurrão, né? De falar, não, eu vou pesquisar absolutamente tudo sobre imunidade, que foi o que eu fiz. Eu pesquisei tudo sobre imunidade. Eu falei, deixa eu entender o que são essas células T's. E assim foi.
Olha aí, você já tá quase na área, já tá se embrenhando na área, daqui uns dias tá aí, fazendo uma formação na área de ciência, na área de ciências da saúde, vale a pena, viu?
Olha, eu vou te falar uma coisa, qualquer pessoa que chega perto de mim e fala, eu não vou tomar vacina, né? Primeiro que levanta a sobrancelha, primeiro, uhum. Né? Segundo, a pergunta é, por quê? Né? Aí a pessoa... Não, e assim, as respostas são sempre as mesmas, né? Não existe nenhuma criatividade em cima das respostas absurdas, né? Então, eu não vou tomar vacina. Ah, por quê? Ah, porque veio da China. Ah, porque foi feito em pouco tempo. Ah, porque não tem estudo. Então, assim, são as respostas assim, que a gente poderia fazer um carimbo, né? Tá aqui, ó, lê, vai pra casa, vai pensar. Então, é muito engraçado que parece que é realmente uma seita, né? A gente vive por a gente vive um período que as pessoas parecem robôs, né? Então, não existe aquela curiosidade, aquela vontade de aprender, aquela coisa de hoje em dia só dar um Google, não precisa olhar a Barça, né? Na minha época, você tinha que olhar a Barça.
É verdade.
Você tinha que... tinha que ir na biblioteca pesquisar, né? Então, hoje em dia, você tem acesso tão fácil à informação, à cultura, e eu não me conformo como que as pessoas ficam dentro da Matrix e repetindo as mesmas coisas que pessoas irrelevantes falam.
Ainda se fosse assim, né? Sim, e o pior é a gente tem que ter esse papel mesmo de evangelizar essas pessoas, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos colocar a ciência no dia a dia das pessoas, mostrar a importância da ciência. Agora me diz uma coisa, para finalizar então a participação aqui, porque a participação com vários ouvintes é assim, papum. Vamos lá, você tem uma mensagem para deixar para os cientistas, para os divulgadores científicos?
Bom, hoje, coincidentemente, eu vi que o Átila tomou vacina. Sim. E, gente, é muito engraçado, porque os meus ídolos hoje em dia são cientistas, são médicos. Eu que sou da área da música, né? Então, a gente estuda música, a gente tem os nossos ídolos musicais, né? Os Sim. cantores, os músicos relevantes, enfim. E hoje em dia eu tenho vários ídolos médicos, né? A Pasternak, que é maravilhosa, o Lotufo, a Esther Sabino, você, não deixa de ser, né? O Felipe Naveca, a Patrícia Rocco, ai gente, tantos, Dr. Halal, Vitor Mori, Galuti, Léo Costas, ai vários, a Mônica De Bolli, que eu amo, inclusive adorei, eu já escutei 3 vezes, tá?
Ai, que legal.
Vocês conversando, porque eu fico com medo de perder alguma coisa. Então, eu escuto várias vezes. Sou dessas. Então, a mensagem que eu tenho é olha para os lados e vê que você está rodeado pela ciência, né? Desde o carro que você está dirigindo até o chuveiro que você está tomando banho. E através da ciência, a gente consegue o quê? A gente consegue alcançar o conhecimento, a gente consegue ter senso crítico, né? Então, eu acho que a mensagem que fica dessa pandemia é que nós temos que ter inteligência e usarmos a inteligência, né, a nosso favor, e automaticamente a gente está fazendo pelo próximo, né? Então, o que eu aprendo dessa pandemia é que ao mesmo tempo que eu busco conhecimento, eu estou transmitindo esse conhecimento de uma forma relevante, chegando provavelmente até a salvar a vida de alguém, né? Porque Sim. a partir do momento que uma pessoa chega com um nível de ignorância, enfim, e fala N baboseiras para mim, claro que a gente, com muito carinho, muito amor, né, e respeito, a gente explica o porquê das coisas, que a gente alcança esse conhecimento através da ciência. Então a gente consegue mudar o pensamento, as atitudes da pessoa, e até salvar uma vida, né? Até não, e salvar uma vida.
Isso.
Eu que sou ninguém, já dei minha contribuição. Até brinquei com você esses dias no Twitter, né? Não sei se você vai lembrar. Mas eu falei, gente, na minha banda fizeram uma pergunta X e eu falei, os meninos ficaram assim, tipo, nós temos uma Pasternak na banda. Gente, é tipo isso, porque eu realmente adoro e acho fantástico você saber os porquês das coisas, né? Porque tudo começa a fazer sentido no final das contas.
Sim, sim. Olha, isso é muito bom. Se tá ajudando alguém, a gente já fica feliz. O divulgador Ajuda. Científico, o cientista já sente que tem um papel no mundo. Isso é muito importante. Olha, Sandra.
É isso mesmo.
Eu agradeço muito pela sua participação aqui na Rádio Escuta Ciência. E
muito obrigada.
E obrigada pela audiência de sempre. Obrigada por sempre compartilhar informações ali sobre as suas dúvidas, sobre também o seu feedback do podcast. Agradeço muito. Obrigada. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau. Beijo para vocês.
Escuta Ciência.
Aí, agora a gente falou com a Sandra, uma ouvinte que é cantora. Nada mais justo que a gente tocar a música do dia. Escuta aí, ouvinte.
Quando eu digo que o coronel sei cura, é porque eu te engano. Quando eu falo do artigo do Didi, eu me desespero. Eu tenho medo de assumir minha formação e confessar que estudei câncer de pulmão. mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu não der cloroquina. Falo manso, então tento convencer que parafuso é prego. Crio fatos, digo não vai vacina, mas depois eu nego. Mas a verdade é que não tem RCT e que o efeito do remédio nem se vê. Eu preciso aceitar que não dá mais pra defender a cloroquina. E nessa loucura de dizer só o que eu quero, faço pseudociência, disfarçando as evidências. Mas pra que viver de mundo se eu posso ir mentir na comissão? DJ Raul, eu te amo. Apoio nas mentiras enquanto canto sertanejo. Ivermectina pra tudo, de Covid eu percevejo. E médicos pela vida deram profissalutamida para mim. Não serve nem aqui nem em Berlim. Não é verdade a letalidade. Continua alta aqui em Bombaim.
Você acabou de ouvir uma música do Júlio Ponce, música Evidências, versão feita especialmente para o podcast Medo e Delírio em Brasília. E você pode ouvir essa música e outras músicas sensacionais lá no podcast Medo e Delírio em Brasília. Procura aí no seu tocador de podcast e escute. É sensacional! A gente já vai liberar a linha de novo para o nosso quadro Escuta o Ouvinte. Enquanto a gente aguarda o próximo ouvinte, eu te pergunto, você tá se cuidando direitinho? Tá ficando em casa? Nada de bater perna por aí, gente. Tem variante Delta já com transmissão comunitária no Brasil. Essa variante tem um poder de transmissão alto e a evolução da doença pode ser mais rápida também. Então, ouvinte, se você puder, você tem que ficar em casa sim. E se precisar sair, use a PFF2.
Escuta a ciência.
Já que a gente tá falando de PFF2, eu vou fazer aqui um comercial rapidinho e a gente já volta. Você já ouviu falar que máscara boa é aquela que te protege e também protege aos outros?
PFF2.
Pois então, use PFF2. As máscaras ou respiradores PFF2 não são caras. Tem um poder filtrante graças às camadas de materiais que garantem uma proteção de pelo menos 95%. A filtragem das máscaras PFF2 é feita de duas formas, mecânica e eletrostática. Na mecânica, as partículas de vírus ficam presas nas fibras da máscara. Na eletrostática, fibras com carga elétrica atraem as partículas que escaparam da filtragem mecânica. Segurança. Usar PFF2 é a forma mais segura de sair de casa. As máscaras podem ser reutilizadas por diversas vezes. Basta dar um descanso de no mínimo 3 dias entre o uso.
Proteção.
Você pode encontrar PFF2 em vários fornecedores, mas verifique sempre se o produto que você está comprando contém CA, que é o Certificado de Aprovação, e o selo do Inmetro. Use PFF2 e salve vidas, a sua e a de outras pessoas. Esse produto é recomendado para todo tipo de pessoa, exceto cachorros, gatos e outros tipos de pets.
Escuta a ciência!
É isso aí, pessoal! Vamos cuidar da nossa saúde e usar uma máscara que é eficaz mesmo. Máscara de pano ficou no passado enquanto a gente não tinha opção, agora tem.
Máscara de pano é coisa do passado, a moda agora é PFF2 que tem certificado.
Aê! Todo mundo usando PFF2, hein? Agora, minha gente, vamos para mais um ouvinte na linha. da onde você fala? Qual o seu nome, ouvinte?
Eu sou de São Paulo, meu nome é Constantino.
Prazer, Constantino. Mais um ouvinte da Rádio Escuta Ciência está aqui para conversar com a gente. Me fala uma coisa, Constantino, de que área você é? Você trabalha com alguma coisa na área de ciência ou você é de uma área totalmente distinta?
Eu sou totalmente distinta, eu sou advogado.
Olha só, a gente tem um advogado aqui que se interessa por conteúdo de ciência. Agora me diz uma coisa, como que você começou a se interessar por conteúdo de ciência? Desde sempre ou foi só na pandemia?
Foi desde sempre, que a minha avó, ela era química do Instituto Adolfo Lutz, era chefe do setor de bromatologia.
Olha que legal.
Então eu me inspirava nela. E como acho que muita gente da minha geração, eu criei, né, na TV, vem no mundo de Beakman.
Fato. Todo ser humano tem 2 ou 3 milhões de glândulas sudoríparas. Puxa! Eu sou o Beakman e vocês acabam de entrar no mundo de Beakman.
Sim, mundo de Beakman. Não, mundo de Beakman educou muitas crianças aí para a área da ciência. A gente, uma geração inteira que entende. Mas assim, os mais jovens não entendem, né? A gente tem que falar assim, isso revela muito da nossa idade, né?
Versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo.
Constantino, me diz uma coisa, como que a divulgação científica te ajudou aí durante a pandemia? Você tem algum relato, alguma coisa que você pode falar pra gente?
Ah, tem muitas, que eu vejo dezenas de canais, né? Um que as meninas do Nunca Vi o Cientista, né? A Ana e a Laura, que elas sempre fazem vídeos desmistificando fake news que estão em evidência e que algumas eu tinha ouvido e outras que eu nem conhecia. Mas que eu já ajudava a repassando para todo mundo que eu conheço, para evitar de cair nelas.
Sim, sim. A Laura, inclusive, participou do episódio passado, que vocês escutaram semana passada, episódio do Escuta Ciência, a Laura participou. Constantino, me fala uma coisa, assim, para a gente, aqui a rádio Escuta Ciência está escutando aí todos os ouvintes. Esse quadro se chama Escuta o Ouvinte. Me diz uma coisa então, Constantino, para fechar aí o sua participação com a gente, tem vários ouvintes participando hoje, qual o papel da ciência que você acha que tem no nosso país nesse momento?
Um papel extremamente importante e que é totalmente negligenciado por grande parte da população e dos políticos que não entendem, não só que coisas cotidianas que eles usam foi criado única e exclusivamente porque tinha um cientista que não tinha a mínima noção do que o resultado da pesquisa base queria fazer. Era só que poderia dar tudo errado, mas ele não se importou com isso.
Exatamente, exatamente. Então, Constantino, para fechar então a sua participação, você tem alguma mensagem para deixar para os cientistas, para os divulgadores científicos?
Eu quero agradecer a todos eles, em seu nome, Letícia, por tudo que vocês têm feito por nós. Vocês são uma luz nesse mundo de escuridão que o Brasil está sendo.
Obrigada, Constantino, muito obrigada. Eu, em nome dos divulgadores científicos, agradeço o carinho de vocês e também por vocês darem a força para nós, né? Nós, divulgadores científicos, enfrentamos todo dia nas redes sociais os ataques o tempo inteiro. E se não fossem vocês lá dando força pra gente, a gente entendendo que a gente está executando, de fato, um papel na sociedade, a gente desistiria. Mas vocês estão lá, e se a gente está ajudando vocês, isso já deixa a gente feliz. Se estiver ajudando uma pessoa, já está fazendo um papel importante. Muito obrigada, Constantino.
Obrigado a você.
Escuta a ciência.
Que legal ver que nossos ouvintes são tão diversificados, né? Tá aí o Constantino, que é a prova de que mesmo que você seja da área de humanas, você pode sim se interessar por ciências da saúde. Faça como ele. Escuta a ciência, meu povo! A rádio Escuta a Ciência informa a hora certa. A hora que está marcando no seu relógio agora.
Escuta a ciência.
liberando a linha de novo para mais um ouvinte. Vamos lá! Alô, quem é?
Oi, tudo bem?
Quem tá falando e da onde está falando?
Eu sou o Wagner, eu sou aqui de São Paulo.
Olha, o Wagner tá pertinho aqui da Rádio Escuta Ciência. E eu quero te perguntar, Wagner, você Legal. É ouvinte do podcast Escuta Ciência? Há quanto tempo? Como que você consome esse conteúdo de ciência? Você sempre se interessou por isso?
Então, na verdade, assim, até pouco tempo eu não me interessava muito, tá? Porque, para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, eu detestava biologia. Não era muito assim minha praia, entendeu? Aí o que acontece? No meio desse contexto aí de pandemia, né, não sei o que lá, aí eu pensei, vou tentar, me informar um pouco mais sobre, né? É para não cair em armadilha, né? Eu não falo cair em armadilha, do medo, ou, sei lá, de acreditar em charlatão, né? Aí o que eu resolvi fazer? Eu vou buscar informação de qualidade, né? Aí eu acabei encontrando esse podcast, Escuta Ciência. Aí eu pensei, vou ver o que tem, né? Se é interessante ou não. Aí eu comecei vendo naqueles primeiros episódios que você estava falando sobre que você estava tendo uma conversa com alguns cientistas, né? Como que é ser cientista aqui no Brasil. Esses são dos primeiros que eu vi. Aí eu, não sei, eu achei interessante. Tipo, realmente, cientista é desvalorizado aqui no Brasil, não é de agora, faz tempo, né? Tanto que eu tenho um amigo que também quer, que estava querendo ser cientista e tal, e ele já me falava há mais de 5 anos atrás que ia ver esse problema, que é desvalorizado, que todo mundo acaba saindo do Brasil, assim, por aí vai, né?
Sim, a vida do cientista não é fácil no Brasil, não tem sido fácil, principalmente nessa época de pandemia, e é bom que a gente esteja ajudando as pessoas, porque se a gente está ajudando uma pessoa, a gente já está cumprindo o nosso papel na sociedade, e isso já é importante, isso já aquece o coração dos cientistas. Agora me diz, Wagner, como que a divulgação científica te ajudou na pandemia? Como que você pode dizer que ajudou?
Então, como eu falei, assim, ajudou para não deixar levar pelo medo e nem pela desinformação, porque, infelizmente, a desinformação tá muito forte, entendeu?
Sim.
Eu tô vendo gente vendendo receita milagrosa, aí, pra acreditar, quando a pessoa, ela se deixa levar pelo medo, pela desinformação, ela acaba acreditando em qualquer coisa que fala sem ter o espírito crítico para questionar. Ou seja, você desativa a parte crítica, você acredita em qualquer coisa. Aí é bom evitar esse tipo de coisa. Peraí, informação de qualidade, conhecimento é necessário nesse momento.
Isso
aí,
mesmo.
Tipo, o que eu gosto do seu. Como é que fala? Da sua iniciativa, que você consegue simplificar as coisas, entendeu? Até assuntos mais complexos, assim. Aí eu acho bacana, né? Porque eu consigo ter o espírito crítico para não acreditar em qualquer ladainha que falam, entendeu?
É esse o nosso papel. Como cientista, eu acho que a importância da divulgação científica não é só informar, mas também em educar a população cientificamente para que a gente possa, né, ter uma população mais bem informada no sentido de ter senso crítico, de não cair em qualquer falácia que a gente escuta por aí.
Exatamente.
E saber julgar o que é uma informação científica de verdade, do que é negacionismo, do que é pseudociência. Wagner, para fechar então sua participação aqui na Rádio Escuta Ciência, você tem alguma mensagem para deixar para os cientistas, para os divulgadores científicos?
Então, o que eu posso falar é o seguinte, mais assim, um incentivo, né, para que vocês continuem realizando esse belo trabalho que vocês fazem e, por favor, desmascarem mitos que estão inventando por aí. Tipo, a melhor forma de você combater uma mentira e uma desinformação não é calando, mas é mostrando a verdade. Então, continue com esse belo trabalho e é isso aí.
Obrigada, Wagner. Excelente mensagem do Wagner. A ciência tá aí para desfazer os mitos. Isso aí mesmo. Isso. Valeu, com Wagner, certeza. Pela sua participação aqui na Rádio Escuta Ciência. Obrigada, viu?
Perfeito, muito obrigado. Até a próxima, então, viu?
Escuta Ciência!
Veja só, mais um ouvinte antenado na Rádio Escuta Ciência. Que alegria! Tantos ouvintes ligando, gente. O Wagner não falou aí pra gente, mas ele trabalha como analista de sistemas. A produção acabou de me informar aqui. Só nos computer, né, Wagner?
Escuta a ciência!
Mais um ouvinte de uma área bem distinta das ciências da saúde. E o Wagner é outro ouvinte de carteirinha também. Aí eu ressalto a importância de se interessar por ciência. Não importa a sua área, ciência tem que ser popularizada. Escuta a ciência! Previsão do tempo. A previsão para os próximos dias é de que o tempo esteja bom para ficar em casa, sendo que se precisar sair, não esqueça de usar PFF2. A produção me informou que tem outro ouvinte na linha. Vamos atender então? Alô, de onde você está falando? Qual o seu nome?
Olá, meu nome é Márcia Hoffmann, estou falando de São Paulo, capital.
Prazer, Márcia, em te escutar aqui na Rádio Escuta Ciência, esse quadro que é Escuta o Ouvinte.
Escuta o Ouvinte.
Márcia, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem encontro assim, com a divulgação científica, de se identificar com a área da divulgação científica há muito tempo? Ou foi só na pandemia? Como que foi o seu, vamos dizer, a sua interação com a área da divulgação científica?
Olha, eu sou filha de cientista, que meu pai foi professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e meu pai faleceu um pouco antes da pandemia. E assim eu perdi o meu principal divulgador científico.
Sim.
E durante a pandemia eu precisei tomar contato com outros divulgadores, alguém que falasse da ciência, traduzisse a ciência em termos que eu, que sou da área de humanas, pudesse entender e adotar no meu trabalho, nas várias áreas em que eu atuo. E fui atrás.
Que legal, Márcia. Márcia, você é da área de humanas. Então, qual que é a sua formação, Márcia? Só para a gente conhecer aqui um pouco de você.
Olha, eu fiz direito, depois eu fiz filosofia e eu sou mestre e doutora em filosofia.
Que legal, Márcia. Olha só, que legal, gente. A gente tem ouvintes aí de todas as áreas. Já viemos aqui com ouvintes da área de Direito também. Já teve um ouvinte antes de você da área de Direito. A gente vai encontrando aí diferentes áreas nesse podcast. Agora me diz, Márcia, como que você acha? O que você acha que é o papel do cientista nesse Brasil 2020, 2021? Como que você definiria o papel do cientista?
Olha, eu faço uma comparação com o direito. O direito, nós temos muito o tal do juridiquês, né? Que é uma linguagem hermética, que as pessoas comuns, as pessoas normais, eu diria, né? Entre aspas, elas não entendem. Eu acho que o direito deve ser compreendido por todas as pessoas. E mesmo fazendo uma analogia, eu acho que o papel do divulgador científico deveria ter também esse. Sem perder a profundidade, sem perder a tecnicidade, mas traduzir a ciência para as pessoas leigas, de modo que elas possam compreender, mas compreender de uma maneira correta, compreender os fatos, compreender de modo assimilável, possam assimilar de uma maneira para no seu dia a dia, que possa aplicar no dia a dia, na sua profissão, na sua casa, no seu trabalho. Enfim, me parece que seja esse, mais ou menos, a grosso modo, o papel do divulgador científico.
É isso mesmo. Eu acho que o divulgador científico, ele é importante mesmo para as pessoas terem esse senso crítico no dia a dia, de entender o funcionamento das coisas que está ao seu redor, funcionamento de tudo, né, da sociedade em si também. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando você fala de direito, eu sempre considerei importante também todo mundo conhecer sobre direito. Afinal, a gente conhecer pelo menos a Constituição deveria ser aí um essencial para a vida em sociedade, né? As pessoas deveriam conhecer a Constituição, pelo menos, mas a gente sabe que as pessoas não conhecem. Elas só conhecem ali o que é imposto a elas, mas elas não conhecem muito dos seus direitos também e conhecem muito mais os seus deveres. E a gente sabe que direito é tão importante quanto dever. A gente não pode tirar o brilho de um ou de outro, né? E, Márcia, me diz uma coisa. Como que a divulgação científica foi importante para você aí no seu dia a dia durante a pandemia?
Olha, a divulgação científica foi importante em três grandes momentos. No ano passado, eu fui tutora do Fórum Covid-19, que no nosso Centro de Apoio à Magistratura Brasileira. Eu sou juíza federal e participei nesse grande centro, que foi no Brasil inteiro. E eu fazia participações diárias nesse fórum virtual, eram aspectos correlacionados à Covid-19 e ao direito, à magistratura. Então, eu precisava de divulgadores científicos que me traduzissem o que era a pandemia, o que havia vacina, não havia vacina, como era a transmissão, ou seja, eu precisava fazer essa interlocução com a área da ciência. Num segundo momento, eu sou coordenadora na nossa escola de magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Então, também eu precisei fazer essa interface com epidemiologistas, com virologistas, com analistas de dados. Também eu trouxe vários deles à nossa escola para também falar da pandemia. E, num terceiro momento, na minha vara, eu sou titular de vara previdenciária e eu sempre soube, desde o ano passado, desde o início da pandemia, que nós não poderíamos mais voltar às atividades presenciais. A minha vara foi a primeira vara a fazer teleaudiências. Eu sabia que eu não podia nem voltar às audiências presenciais e nem os servidores voltar à vara. Só que eu precisava do substrato científico. Eu precisava de alguém que me munisse dessas informações e que eu pudesse até fundamentar perante o meu tribunal, perante os advogados, procuradores, perante o INSS. Olha, não dá. Então, vamos dar um jeito de não voltar, que a tecnologia nós tínhamos, mas nós não havíamos feito aquela experiência das teleaudiências, das teleperícias. Imagina fazer uma teleperícia, como assim? O próprio Conselho Federal de Medicina dizia, não pode, não pode, não pode. Então, eu precisava me munir de todos esses dados, e eu não sou da área médica, eu não sou da área de saúde. Então, eu precisei procurar pessoas, cientistas, médicos. Você me ajudou muito.
Eu fiquei encantada
com a tecnologia que pudesse me traduzir todos esses dados. Então, eu diria que foi apenas, entre aspas, fundamental.
Nossa, muito bom, Márcia. Olha, tenho certeza que os divulgadores científicos e cientistas ficam muito felizes quando escutam isso, porque eu estou aqui e fico muito feliz saber que a gente está ajudando alguém, que a gente está, né, desempenhando de fato um papel na sociedade. Isso acho que é muito importante. As pessoas que estão ali durante a pandemia perdidas tiveram que se apoiar mesmo na divulgação científica, até porque a gente não teve muito papel do Estado, né? O Ministério da Saúde não teve um papel tão ativo quanto a gente esperaria dentro de uma pandemia. Então, para nós, divulgadores científicos, fazer esse papel é uma missão e é muito recompensador ver que a gente realmente ajudou alguém durante a pandemia.
Não, vocês ajudam não alguém, vocês ajudam centenas. Os meus servidores, todos os dias, eles estão acompanhando os fios, as postagens, porque os meus despachos mudam a cada dia. E a cada audiência que eu faço, eu acho que eu tenho um papel social também, e minhas testemunhas, minhas partes, são pessoas muito simples. São segurados do INSS, são pessoas, às vezes, não alfabetizadas. Eu sempre encaixo um jeito de falar sobre máscaras, sobre cuidados para se protegerem, para não se contaminarem. Então, todos os dias eu estou acompanhando e tentando ensinar e aprender com vocês.
Que legal, Márcia. Muito bom. Olha, você tem alguma mensagem final aí para encerrar sua participação na Rádio Escuta Ciência?
Continuem. Vocês são ótimos. Eu só tenho a agradecer.
Ah, obrigada, Márcia. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela audiência. Muito obrigada por sua participação.
Obrigada a você, Letícia.
Escuta a Ciência.
É, gente, a lista de ouvintes é diversificada mesmo. Eu não tenho nem roupa para estar aqui falando com tanto ouvinte importante, gente boa, como vocês são. Só vou dando uma dica, só pelos ouvintes que já ligaram aqui até agora, já dá para abrir um clube, o Clube do Pessoal do Direito, com o Constantino e a Márcia. Escuta a ciência conectando pessoas!
Escuta a ciência!
Antes da gente abrir a linha para o último ouvinte do dia, vamos para as últimas notícias. Estudo estima que 1,5 milhão de crianças no mundo perderam um de seus responsáveis para a Covid-19. São os órfãos da pandemia. E vindo aqui para o Brasil, temos que a variante Delta avança no país e já é a segunda variante mais encontrada no Rio de Janeiro. Além disso, a Anvisa autorizou o início de estudo clínico com a Proxalutamida, que não tem eficácia comprovada para a Covid-19. Este medicamento tem sido testado atualmente para tratamento de câncer de próstata e mama. E por último, pergunto, você sabia que o Ministério da Saúde pagou um preço 29% mais caro em máscaras KN95 que não possuíam certificado de aprovação? Detalhe que essas máscaras eram para profissionais da linha de frente, viu? É, minha gente, tá fácil não ser brasileiro. Rádio Escuta Ciência informa a hora certa. Já passou da hora do impeachment.
Escuta Ciência.
Para aliviar os ânimos, vamos liberar a linha aí, produção, que eu quero conversar com o nosso último ouvinte do dia. O quadro Escuta o Ouvinte é só sucesso. Alô, quem tá falando e de onde está falando?
Oi, eu sou a Isabel, sou de Osasco, mas eu trabalho pela Prefeitura de São Paulo, na Zona Oeste, no Butantã.
Olha que legal, Isabel. Seja bem-vinda à Rádio Escuta Ciência, nesse quadro chamado Escuta o Ouvinte. Isabel, me diz uma coisa, com o que você trabalha?
Eu sou professora do ensino fundamental, professora de ciências.
Olha que legal, professora de ciências! Olha só, Isabel, isso é sensacional. Você está tendo uma oportunidade aí de trabalhar a ciência com uma geração. Eu acho que seu papel é muito importante, viu?
É verdade, é um desafio também agora.
Sim, plena pandemia, né? Mostrar também a importância da ciência. Para o ensino fundamental, eu acho que é um desafio e tanto. E me diga uma coisa, Isabel, você sempre se interessou por esse conteúdo de ciência ou foi pela sua formação mesmo que você foi se interessando ou pela pandemia, né? Como que foi?
Ah, eu sempre, desde criança, fui interessada no ensino de ciências mesmo e de biologia, né? Nessa área. E durante a pandemia, esse conhecimento mais específico, assim, do que está acontecendo, né, do coronavírus, foi o que me fez entrar no Twitter, inclusive, para seguir algumas pessoas como você, né, que tem uma bagagem mais de informação mais correta, né, que possa estar passando para a gente, e aí foi o que me atualizou, vamos dizer assim, foi me atualizando a cada dia era uma atualização diferente, né? Ainda continua sendo, né? Porque está surgindo coisas novas. Mas eu agradeço, assim, a divulgação científica que vocês fazem, né? Porque a gente, como professor de ciência, a gente não tem essa formação nova que está acontecendo, né? Não teve uma formação para a gente. Então, a gente teve que, através do que a gente já tem, né, do conhecimento prévio que a gente já vem dos anos anteriores de estudos, mas o que é novo a gente precisa buscar, né? Então, o que me fez buscar foi através de buscar pessoas que tenham conhecimento, uma informação mais confiável, né, para poder aprender mais e ajudar também os meus alunos, né, e as famílias deles que são bem vulneráveis.
E como que você, me diz uma coisa, Isabel, como que você enxerga, assim, esse conhecimento da ciência e o seu papel na sociedade, como que você tem feito, assim, também para explicar e ajudar os seus alunos, as famílias, nessa época tão difícil de pandemia?
Então, eu acho que como professora, né, eu já tenho um papel muito importante, né?
Sim, na com certeza.
Né? É, até minha, a maneira como eu explico, né, tudo que eu divulgo para eles, o que eu ensino para eles, isso influencia também, né, naquilo que eles estão, nas atitudes, no comportamento, né, na maneira de pensar, né, de buscar informação. Então, eu sempre busquei fazer com que a minha profissão fosse algo que realmente ajudasse eles a melhorar a vida deles, né? E numa situação que a gente está bem difícil, né, vivendo da pandemia, eu busquei da melhor forma possível, através de informações, né? Como que eu poderia trazer essas informações mais assertivas para eles se protegerem melhor, né? E para proteger os seus familiares, né? E aí é onde eu corri atrás de cursos, né? Acabei fazendo curso pela Fiocruz também.
Que legal.
Fui correndo atrás do conhecimento, né? Fui lendo muitas postagens, né? Informações que os divulgadores científicos como você posta, né? Então isso é muito importante. Eu achei que me enriqueceu bastante, me ajudou bastante, né? E também, de uma certa forma, eu me aproximo, como eu estou mais próxima das pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, acabo ajudando eles de alguma forma a não cometerem erros sem saber, né? Que estão cometendo muitas vezes.
Sim, sim, verdade. É, agora me diz uma coisa, você é da área de ciências, porque você é professora, e você tem algum conhecimento já de ciência, mas todo mundo, durante a pandemia, aprendeu alguma coisa nova. Eu, por exemplo, aprendi a tocar um instrumento que eu não lembro nem o nome e que nem toco direito, mas aprendi alguma coisa. Agora me diga, o que, que você aprendeu com a divulgação científica que você poderia compartilhar aí com a gente?
Olha, eu aprendi com a divulgação científica que eu posso estar também fazendo essa divulgação no meu ambiente de trabalho, né? E que eu posso estar tornando os meus alunos também agentes comunitários mirins, né? Para ajudar a sua comunidade, né? Que a comunidade que eles moram, a família, né? Então, assim, eu aprendi que a gente depende um do outro, né? E mesmo aquele que não tem tanta informação assim, ele pode nos ajudar a chegar a informação aonde ele está, né? Aonde ele vive, para aquele que não tem a informação. Então, ele pode ser um caminho, assim, que um mensageiro, né? Ele pode ser um mensageiro daquilo que ele aprendeu, né? Então, isso para mim foi algo que eu aprendi, né, com a divulgação científica. Aquilo que eu aprendi, eu transformo numa forma pedagógica para eles, né? E eu faço com que eles façam esse trabalho social dentro da família, dentro da vizinhança, da comunidade. Sim. Que eles moram também, né? Então, tô fazendo esse trabalho para eles irem cultivando um pouco o conhecimento, né? E ampliando esse conhecimento e também fazendo a sua divulgação científica daquilo que eles aprenderam na aula, né? E da maneira
que legal.
Mais simples, assim, para eles.
Sim, isso é muito importante, porque aí é o compartilhamento do conhecimento, e o conhecimento ele serve para ser compartilhado. Conhecimento nunca é feito para ser preso, para algumas pessoas serem detentoras do conhecimento. A gente tem que compartilhar o conhecimento. E o professor nada mais é do que isso, é um compartilhador de conhecimento e tem um papel social muito importante. A gente sabe do papel social do professor, a gente entende disso. E para mim é muito, eu fico muito feliz de ver que tem uma professora, né, que curte esse conteúdo de ciência e que busca levar esse conteúdo atualizado para os alunos para ajudar, porque informação na pandemia é ajudar, é salvar vidas, e isso é, sim, muito importante. Agora, Isabel, para finalizar então a sua participação aqui conosco, porque são vários ouvintes que ligaram, então a gente tem aí pouco tempo para falar com cada ouvinte, mas para finalizar essa participação, você tem então alguma mensagem para deixar para os cientistas, para os divulgadores científicos?
Ah, a mensagem que eu quero deixar é que vocês continuem mesmo fazendo a divulgação científica, né? E tente aproximar cada vez mais essa divulgação científica para as pessoas mais vulneráveis, né? Tentando, de repente, quem sabe um dia vocês possam estar fazendo uma formação para os professores, né, de ensino básico, né, para que essa divulgação se amplie cada vez mais, para chegar principalmente naqueles que não chegam, né, que a informação muitas vezes não chega naqueles que são mais vulneráveis, né, então a gente tem que tentar chegar neles, né, a ciência Sim. tem que chegar onde ela não está ainda, né, que é mais importante.
Sim, olha, tem até um curso que foi desenvolvido pelo pessoal da UP Vacina, que eu faço parte. A gente preparou um curso para leigos sobre Covid-19, que está entrando no ar agora, nessa época. Eu não sei exatamente quais são as datas, mas a gente vai repetir esse curso várias vezes. E é um curso justamente para informar sobre tudo de Covid, tudo que você precisa saber sobre Covid-19. Eu acho que isso é importante, mas é importante também a formação sobre vários outros aspectos da ciência, que é essencial essa formação continuada de professores, a gente sabe disso. Ainda mais nesse sentido da pandemia, de salvar vidas por meio do conhecimento. Afinal, tantas fake news, tanto negacionismo, tanta pseudociência que a gente viu na pandemia, e por isso é importante sim essa formação. Olha, Isabel, conte comigo se precisar alguma coisa aí para falar com os alunos, para gravar algum vídeo, falar em live, qualquer coisa, conte comigo, porque a gente está sempre aí tentando ajudar na divulgação de ciência e também no compartilhamento de conhecimento. Obrigada por participar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a você pela oportunidade e provavelmente eu te convide aí para você conhecer de repente alguns alunos, para que eles possam fazer a pergunta para o cientista, né? Porque para eles o cientista é algo distante, né? E não é, né? Então eles têm que entender que está próximo dele também o cientista, né? Não é tão distante assim como eles pensam.
Isso mesmo, conte comigo. Obrigada.
Obrigada.
Escuta a ciência.
Mais um ouvinte sensacional, a Isabel, nosso ouvinte que é professora, uma profissão tão importante, que tem a oportunidade aí de mostrar o mundo às crianças. Que coisa linda, temos uma ouvinte professora ligadinha em nossa programação. Mas a gente já vai caminhando para o final. Isso mesmo, mas antes vamos indicar para você um canal muito bom para você se inscrever no YouTube. O canal do Escuta Ciência. É isso, pessoal. Se inscreve lá no canal e aproveite o nosso conteúdo, que dá maior trabalhinho para produzir. Mas é feito de coração para você ter mais uma opção para escutar e disseminar a ciência. Agora você pode escutar e assistir a ciência.
Escuta a ciência!
Então é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês agora. Você que está aí em casa escutando a gente, eu agradeço a sua audiência e a sua participação. Foi muito bom estar aqui em sua companhia. Tchau, tchau e até o próximo episódio.